Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo. Um corpo cheio de estrelas, um corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de Zeme. Arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que un día arrebente. Antes que un día arrebente. El nombre del hombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante. El nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Ai, hasta te comover. Ai, hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto de bala ou vício. De susto de bala ou vício. Num precipício de luzes. Entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços. Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher. Nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda. Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequim, ai de mim. Nos braços de quem me queira. Nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Boa noite, é o mais antigo e o maior de sempre. Falamos das Correntes de Escritas, o Festival de Literatura de Expressão Ibérica, que este ano comemorou a 20ª edição. Neste programa juntam-se algumas das vozes que revisitam este encontro e que nos chegam de universos culturais diferentes. Começo com a conversa sobre a escrita de Lupito Feijó, escritor angolano, e o efeito que participar num evento como este pode ter no fazer literário.
É sempre um motivo de honra, de estímulo e também até de prazer, em razão do convívio que se estabelece e das relações humanas até estabelece no âmbito dos corredores das próprias correntes, não é? Sendo as correntes de escrita neste momento o maior evento literário de Portugal e quiçá do mundo ibérico, naturalmente que a nossa passagem por aqui diz-nos, estimula inclusive a nossa prática literária, não é?
Lupito Feijó está na sua praia, uma vez que este ano a poesia está em destaque.
A
Está em
poesia
todo
está em
lado.
destaque. A poesia está em destaque, eu sinto muito bem, porque eu sou uma das pessoas que tem fé que a poesia ainda é uma arma e é essa arma que há de mudar o mundo.
Em
Para
relação.
melhor,
Para melhor,
naturalmente.
é o que nós esperamos todos. Em relação à poesia, e ao seu trabalho, aqui neste festival foi apresentado o último livro, Experimentais Poépicos. É assim, eu
Eu
digo
costumo
devagar,
dizer.
para não me
Sim.
enganar.
Experimentais poépicos.
Poépicos.
Eu costumo dizer que não, nunca, nunca nós escrevemos, ou vemos, conhecemos o último livro. É sempre o mais recente.
É o
Esse
mais
mais,
recente, não
o
é o
mais,
último
não é
livro.
o último livro, é o mais recente. E este mais recente que foi apresentado aqui ontem,
E que nos leva aonde?
às experiências da vida comum, do dia a dia. Por isso, experimentais poépicos. Ou seja, ele vai abordar uma questão épica dentro da poesia. Eu confundo muito o termo poépico, é um termo de criação própria que junta a palavra, ou seja, a expressão poética ou poesia relacionada ao género épico. O género épico, como todos nós sabemos, é o género que tem a ver com conta a história, a realidade social. E neste caso concreto, fala da história e da realidade social do meu país no momento e que, em termos um bocadinho mais alargados, pode-se estender para outras realidades sociais e políticas, até do próprio continente africano e não só.
E os títulos dos livros são sempre também pensados como a poesia, porque há autores que
Sim,
não,
sim.
não lhes dão tanta importância, mas eu vejo que o
Não,
Lupito
não, os títulos.
é o laço do
Os
livro.
títulos são fundamentais para mim, principalmente porque tenho dito igualmente e penso assim, que um livro para mim, quando é lido e é bem lido, deve ser começado, a leitura do livro deve começar pela capa. E na capa o que mais chama a atenção, primeiro o nome do autor, depois o próprio título do livro. E depois termina na contracapa. Quer dizer que o título do livro é o motivo fundamental que indicia a temática. Experimentais poépicos. É poesia épica, experimental e que implica experiências diversas.
Em relação à poesia, à construção da poesia, o Lupito acha que a poesia não é separada da vida?
A poesia é a própria vida. Inclusive há um autor clássico que diz: quem não lê poesia não sabe o que é a vida.
E eu falo isto porque um dos seus livros, há outros livros também, mas um dos seus livros, que foi o primeiro livro considerado poesia erótica de Angola, não é? O primeiro livro, tem a ver com a sua intimidade, com a poesia acaba por ser uma exposição.
Neste caso, em que a carga erótica é intensa, acaba sendo, e nós temos que ter sempre muito cuidado, porque é muito ténue a linha que divide o mundo do porno e o mundo do erotismo. O erotismo, em princípio, é uma coisa fina, suave, doce e apetecível. Quanto ao resto, não posso falar porque não uso.
Mas eu não falo só desta temática, eu falo de todas as outras que são relacionadas com a emoção. Para o Lupito, a poesia acaba por expor um
Sim,
pouco assim.
porque
Sim,
são
não
as
é?
nossas, sim, porque são as nossas intimidades. É o nosso intimismo que vem em razão da nossa identidade. É a nossa própria identidade que se transmite no papel, na hora daquilo que muita gente chama a inspiração. Só que, no caso concreto, a poesia tem um amplo campo de manobra. Porquê? Porque depois deste processo de inspiração, surge sempre um outro, que é o fundamental, que é o de transpiração.
Porque trabalho.
Do trabalho, o trabalho oficinal, laboral, que a gente está ali para ver a palavra certa e pensar se emocionei-me demais, se ultrapassei fronteiras, muito embora algumas pessoas poderão pensar que isso chama, poderá ser tipo, uma espécie de autocensura. Mas não é problema nenhum, nós temos que saber limitar-nos, principalmente no âmbito das, como é que eu vou dizer? No âmbito da intensidade da transmissão do nosso intimismo.
Portanto, há coisas mesmo assim que devem ficar no escuro? Só
olha,
para nós?
Olha, penso que, pelo menos, nós temos que ser mais ou menos comedidos, porque mesmo nos filmes e a cultura às vezes tem os estados, classificam a cultura, e nos filmes é que isso é o exemplo mais prático que eu posso dar. Há aqueles filmes para maior de 6 anos, há os filmes para maiores de 12, há maior de 18, 21 e por aí afora. E nós temos que saber, principalmente também, e isso é fundamental eu dizer isto, porque a nossa poesia passou para o mundo académico. Entrou no mundo académico e ela é estudada. Há determinado tipo de literatura que não pode ser dada no ensino primário, não pode ser passada no ensino secundário ou liceal, não pode ser passada. Há uma literatura como ela é estética e eticamente mais intensa, mais densa, é para universitários. E é preciso saber enquadrar determinado tipo de literatura em razão do público leitor.
Bom, falemos da nova geração de poetas. Lupito, esta sede que muitos dos criadores da nova geração têm de ser publicados é igual a quando o Lupito começou, ou estamos a falar de momentos muito diferentes?
Momentos diferentes. O tempo é dinâmico e cada tempo é um tempo. Mas deixa-lhe dizer... Eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica, dessa vontade, desta sede que os jovens têm de aparecer.
Mas não há falta de humildade aí também?
Isto depois já podemos abordar isso, só para lhe dizer, não há não, porque como eu já uma vez até tinha dito, não sei se a Fernanda lembra-se, que uma vez falámos nos estudos da RDP, e eu fiz uma citação do David Mestre, que ele me dizia que a juventude é a melhor maneira de enganarmos-nos a nós mesmos. Pensamos que nós é que estamos certos e que os outros todos estão errados. E é bom que isso aconteça, que a juventude continue a demonstrar essa capacidade de rebeldia.
Para se renovar, não é?
Para se renovar. E então, o que é que acontece? Nós hoje vamos dar conta que fizemos algumas coisas bem e fizemos outras coisas mal, mas fizemos no nosso próprio tempo. E é isso que nos deu o endurance e a experiência de chegarmos hoje com a coragem de mostrar ao público mais de 2 dezenas de títulos de livros de poesia e com vontade até de atingir, do ponto de vista numérico, apesar de que a poesia, a qualidade da poesia não se mede pelo número nem pelo volume de títulos publicados. É pela intensidade de trabalho que transpira do próprio texto literário. Isto transpira quando a gente toma conta do texto literário. O texto literário com qualidade a gente cheira e sente logo a primeira, que é um texto com valor estético e ético aceitável.
Mas esta urgência...
E eu, desculpa-me só dizer, para concluir que estou de acordo, é bom que surjam muitas tentativas, é bom que surjam muitos jovens a escrever, também porque, aliás, dialeticamente diz que é da quantidade, depois nós vamos primeiro à qualidade. E é bom que surjam, quantos mais escreverem é bom, porque, em princípio, quem quiser ser um bom escritor tem que ser um bom leitor. E eles, se querem ser escritores, é bom que sejam, porque pelo menos têm uns leitores.
Bom, fica aqui este conselho também de Lupito sobre a escrita desta nova geração, mas a pressa às vezes é o inimigo desta nova geração também, não é?
Aí está, a gente quer. O problema é o livro. A gente quer ter um livro, porque o livro é como um bilhete de identidade. O primeiro livro é o bilhete de identidade do.
Mas pode ser um mau bilhete de identidade.
Pois, depois aí há as consequências. Temos que estar, isso é fundamental, ter fé e ter consciência do fazer, da arte, a nossa própria identidade.
Procurar os mestres é importante.
É importante. Dialogar, fundamentalmente. Muito embora eu reconheça que há mestres também que não estão aí para aturar a imaturidade. Mas dentro da imaturidade tem que haver a fé e a vontade de aprender.
Lupita Feijó, obrigada. São quase 40 anos de... Ou já 40
já
anos.
Já tem 40 anos.
40 anos de vida literária. É escritor, ensaísta e crítico literário. Apresentou aqui nas correntes de escritas experimentais poépicos. Ok? E eu gostava que terminássemos com um pequeno poema no fecho desta nossa conversa.
Pacato recado urgente. Ácida gente influente de caras, componente de mente de taras, incoerente corrente de farras, indigente afluente de garras, imprudente semente sorridente, quem fala presente, inteligente, nem sempre inocente, pois sente, quem cala consente, o presente.
O mais recente livro do escritor Lupita Feijó, Experimentais Poépicos, da Editora das Letras.
Quis andar no meio do mundo sem ter casa para morar, um corpo sobre o mapa. Barcelona pra tentar, Lisboa para não voltar. Barcelona pra tentar, Lisboa para não voltar. Uma noite em Zanzibar pra comemorar. Vou nas ruelas de pedra, o aroma do índico pelo ar. Me chama Addis Abeba e a dança de nardos no fim de cá. Deixo a Maputo num poema louco do Haita me libertar. Cruzo a fronteira e me deito na esteira nos braços de outro que amei. Trago a pulseira do rei em Durban na mais bela manhã. Acordei no andar. Bem nos arcos da Lapa, São Salvador trocou-me as voltas. Lá aprendi a rezar e o jeito que a terra tem. Meu coração eu deixei lá e até a pulseira do rei. Dei por mim olhando o mar. Santa Helena. História de Cortázar, de uma ilha grega a naufragar. Lembra a Restinga e aquela cantiga das noites de Benguela. Lembro o reflexo da Serra da Leba nos olhos dela. Lembra a ternura da Calandula e a estrada de areia. Sonhei com a que anda Terra Vermelha e a Bahia. Acordei no andar.
Seguimos com o editor e poeta moçambicano Mbate Pedro, em destaque os projetos e como estes eventos dão a oportunidade de trabalhar o futuro.
Representam um momento em que estão reunidos escritores de vários países, falantes de português e não só, da Península Ibérica também. É um marco importante, um momento importante para encurtar distâncias entre os nossos países, para aproximar, para aprofundar alguns diálogos que é preciso fazer dentro do espaço de língua portuguesa, como, por exemplo, a circulação de livros, que para mim é uma preocupação muito grande, não só como autor, também como editor. Eu acho que é preciso vermos políticas que melhorem a circulação dos livros entre os nossos países e discutimos de modo aberto, franco, como é que a gente pode melhorar isso, que é a grande preocupação. É um escândalo muito grande a gente ver que há autores bons portugueses, por exemplo, que não chegam ao mercado livreiro moçambicano e também moçambicanos que não chegam ao mercado angolano. Eu dizia, a bocado numa das mesas, que a minha formação em instrução literária fez-se muito através de um Arlindo Barbeiros, de um Rui Duarte Carvalho, e hoje em dia tu não vês nada disso, né? dos bons escritores cabo-verdianos, por exemplo, né? Um José Luís Tavares, que é um bom poeta cabo-verdiano, tu não tens nenhum livro dele em Moçambique. Então é preciso a gente discutir isso e ver como é que a gente pode melhorar.
Estes encontros não é só uma feira de vaidades. Há coisas, de facto, práticas que se fazem, que se retiram destes encontros?
Não, sem dúvida, pá. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Cabo Verde tem uma boa história que eu gosto muito, que é a Rosa de Porcelana, do amigo Felinto, tem feito coisas extraordinárias. Tem publicado não só autores cabo-verdianos, como autores portugueses e de outras latitudes. Por exemplo, publicou o Lupito Feijó de Angola. E nós conseguimos agora... Sentei com o Felinto, conseguimos discutir algumas coisas e temos boas novidades para este ano, em termos, por exemplo, de coedições, em termos também de... o Felinto está a coordenar um bom festival, como constou, na Ilha do Sal, e a Cavalo do Mar, a editora que represento, também está a coordenar um festival em Moçambique. É possível a gente discutir sobre as temáticas dos festivais, sobre a troca de autores... E sobre as edições também reduz muito os custos de impressão. Então eu acho que é possível, são coisas práticas que a gente discute. É um exemplo prático agora. E mesmo em outros festivais, para mim, eu tenho participado ultimamente em muitos festivais em Angola, Brasil e aqui. Tem sido uma aprendizagem muito grande para mim. E tem sido um espaço, uma oportunidade para a exposição de uma nova geração de escritores moçambicanos durante muito tempo. Eu acho que nisso as correntes têm um grande mérito, a Fernanda, porque durante muito tempo não se olhou para países como Moçambique, Cabo Verde, em que fizeram uma renovação literária, né? Não são só, como eu digo, aqueles Big Fives, né, que estão lá. Há uma outra geração, tu tens em Moçambique com o Lucio Manjate, que precisa já ter acesso a um outro público, porque é um extraordinário escritor. Tens um Sangaro Capo, que é um bom poeta. Então, eu sempre que venho para estes encontros, para além de trazer livros destes autores também, tento falar desta necessidade desse tipo de encontros, abrir-se para esse tipo de autores, que já há uma outra geração nos outros países.
Fala-nos agora desse festival que vocês estão a planear para, na terceira edição, julgo eu, para este ano. Em que moldes é que vai ser feito este festival?
Então, o festival acontece em maio, é um festival em que acontece no mês de nascimento de José Cravarinho, nosso maior poeta. Se tivesse vivo, faria 97 anos. E é também um festival que acontece no mês da língua portuguesa da CPLP. O festival é a terceira edição. A edição do ano passado foi a primeira vez que conseguiu trazer dois autores internacionais, Luís Rufato, que foi editado pela Cavalo do Mar, e Michel Kegler. E este ano vamos ter cerca de 40 participantes, dos quais 15 são escritores não moçambicanos, escritores de Cabo Verde, de Angola, de Brasil e aqui de Portugal. Eu acho que é este caminho que a gente tem que seguir, e o festival coincide muito em termos temáticos com aquilo que é o objetivo, o tema da presidência de Cabo Verde na CPLP, que é a mobilidade e a criação artísticas. Porque não vai existir nenhuma literatura, não vai persistir, nem vai durar se a gente não aprofundar a mobilidade e a circulação dos autores e dos livros.
Bato Pedro, da editora Cavalo do Mar.
Fucanin, 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 eh,
Da Alemanha, temos o editor e tradutor Michael Kegler, uma presença que se mantém próxima de Portugal pela língua e pelos afetos.
A 20ª edição das Correntes Escritas, para mim, é um reencontro com amigos, com um local amigo e com um festival que eu vi crescer, por acaso, né? Desde que eu fui convidado em 2003, eu não sou daqueles que participaram bem no início, mas quase agora, da perspectiva temporal, é muito tempo.
Eu recordava aqui, porque eu já falei com o Michael noutras situações, aliás, neste cruzamento das correntes, mas há uma grande ligação tua à língua portuguesa, que começa pelo Brasil. Gostava que recordasses um pouco esse contacto com esta língua. Bem, embora sejas alemão.
Sou alemão, mas meu contato com a língua começou no Brasil por um acaso, porque eu cresci lá, simplesmente. Meus pais foram trabalhar no Brasil e eu cresci lá e fui alfabetizado em português. Portanto, mesmo que eu tentasse fazer outras coisas, de repente eu me tornei tradutor de literatura de língua portuguesa e faço questão de ser tradutor de literatura de língua portuguesa, incluindo todos os espaços linguísticos, né? Porque esse é o nosso grande dom.
Michael, e também a literatura africana, de certa forma, também passa pelas tuas traduções. Podes falar dos autores que já passaram pelas tuas mãos?
Sim, eu traduzi agora recentemente, saiu uns dias atrás, saiu mais um romance do José Eduardo Agualusa, traduzi Ondiak, traduzi Paulina Chiziane. E então a literatura africana sempre me interessa e alguns dos escritores e escritoras passaram pelas minhas mãos ou pelo meu teclado.
E qual é o que é que tem que ter em conta um tradutor?
Fieldade. Isso que é o mais importante. Como tradutor, eu acho que eu não quero ser nem posso ser escritor. Eu sou um porta-voz e como eu também já fui livreiro e eu me vejo como um divulgador de literatura também. E a tradução é uma forma de divulgar uma literatura para um espaço linguístico que não domina essa língua, né? E nesse âmbito eu tento ser o mais fiel possível com aquilo que eu acho que o escritor ou a escritora queria colocar nesse livro.
Estás aqui também para trabalhar noutra perspectiva. Aliás, tens sido um moderador frequente nas correntes descritas. O que é também esse papel de moderador? Para ti, o que é que tem que ser um moderador?
O moderador tem que ser realmente o moderador. É uma coisa que eu faço lá em casa, que é diferente daquilo que eu faço aqui, porque lá fora, onde na Alemanha, eu tento levar os escritores a um público que não fala a língua deles, né? Então eu faço muitas moderações traduzidas também, faço esse papel duplo, né, de tradução e moderador. Mas o moderador tem uma coisa, tem um papel quase muito parecido com aquilo que é fazer tradução, né?
Tem que ser fiel.
Tem que ser fiel e tem que facilitar o acesso do moderado para o público, o que aqui nas correntes escritas não é um papel muito complicado, porque as pessoas já são muito obedientes e fazem intervenções, né? Nesse caso não temos muitos debates entre os palestrantes, né?
Vais ter uma mesa que tem um verso de Sofia, que é homenageada também este ano nas correntes escritas. Nesta manhã eu recomeço o mundo. Tu pensas muito nos temas que te trazem para, embora sejam os autores que vão falar, tu tens esse trabalho de pensar nos temas? O que dirias, se calhar, se fosses tu um dos oradores?
Na verdade, como moderador, nesse caso, eu não pensei muito no que eu diria, porque eu não quero dizer nada. Isso talvez é um defeito de profissão como tradutor. Eu não quero. Eu não tenho o papel de dizer alguma coisa. Eu tenho que facilitar a fala dos outros e eu estou muito curioso o que eles vão dizer, porque são temas muito amplos, são versos muito amplos. E como nessa mesa que eu vou moderar estão pessoas muito diversificadas de lugares diferentes, de lugares insulares da língua portuguesa. Vamos ter um poeta cabo-verdiano e vamos ter um poeta galego. E todos os participantes da minha mesa têm variadas profissões para além da literatura e várias atuações na cultura, né? Desde ministro a performer. Eu estou mais é curioso também. Eu quero ser também um ouvinte.
E aí, essa magia das correntes tem sido uma descoberta para ti de novos pensamentos, de novas literaturas? O que é que, no fundo, representa para além desse contacto de amizade e de afetos que as correntes acabaram por criar, com certeza? Qual é a magia ou qual é para ti a importância das correntes?
Para mim, que venho de fora, essa magia é talvez um pouco diferente daquilo que isso faz aqui em Portugal. Eu venho mesmo como um curioso para descobrir conteúdos, descobrir pessoas, descobrir livros, e faz uma grande diferença. Aqui se fala, obviamente, fala-se muito de livros, da palavra escrita, mas mesmo que seja um conceito discutível, né, o livro não existe sozinho, né? Claro, podemos defender que um texto é um texto, independente da sua origem, mas eu acho que conhecer as pessoas que fazem a literatura é uma outra coisa. E as correntes possibilitam isso, o conhecimento do pensamento das pessoas que estão atrás dos livros, né? Tanto para o público, digamos, normal, o público leitor, como para o público especializado ou profissionalizado, né? E isso, ainda mais quando uma pessoa vem de fora, onde os debates que rolam em Portugal, por exemplo, não estão tão presentes como estão aqui, é muito enriquecedor ver as conversas todas, né?
E sem esquecer que o Festival Correntes de Escritas dedicou este ano muitos dos seus dias à poesia. Ficam aqui as palavras do poeta Ivo Machado com o seu novo livro Oratória, edição Buzilis.
É um livro em memória do meu pai e da minha mãe, que faleceram recentemente. Eu vou ler este poema, Epístola. Perdi-me, ó mãe, a contar os dias. Longa é a noite, descansa. Em tua ausência sacrifiquei um cordeiro. A mesa está posta. O faminto não é o outro, antes o teu filho. E tudo é tão distante, ou assim parece. A distância, ó mãe, a ausência não é do outro. Uma e outra, ó mãe, são coisa minha.
Boa noite e boas leituras.
Com ela que seu feitiço me ouriça e desenguiça meu ser. Com ela que não tem isso de preguiça, tudo é decida, meu rei. Quando ela que minha boca beijou, na boca beijou, não consegui nem falar. Pensei comigo, essa louca me pega de um jeito que até nem sei. Ela com sopro deixou ralo em um caco meu coco. Juiz o pouco que eu tinha tirou. E o povo diz que é pantinho e de mim espalham que eu inventei. Tô aqui, ô Leila, ô Leila, e tu onde tá? Tô aqui, ô Leila, ô, sonhei e não quero mais acordar. Tô aqui, ô Leila, ô. Tô aqui, ô Leila, ô Leila, e tu onde tá?
Escrever na água. Gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Oh, mwana mama ne. Atolo bayo tok bezunya mina, bezunya wena, kubesta kuno mabase. Namo bezunya mina, bezunya wena, namo tazeta pra. Ate amaya, ate amaya, ate amaya.